Bom, caros colegas, vamos então retomar os trabalhos, dado que formalmente esta é a continuação da reunião de começamos que iniciamos hoje às 10 horas e que interrompemos pelas razões conhecidas, e vamos tentar agora percorrer os restantes pontos de ordem de trabalhos. Ponto 2 é um ponto normalmente simples, é a ata da única reunião da semana passada, que foi um facto a assinalar. Há muitos meses que não tínhamos uma semana só com uma reunião, portanto está aprovada. Ponto 3 é a fixação da redação final da proposta de lei 264-12 sobre o sistema de resolução bancária e de garantia de depósitos. Este foi um diploma cuja redação final a DAPLEN me transmitiu que era particularmente complexa e que justificou aqui uma demora superior, diria muito superior àquilo que é habitual. De qualquer modo, o relatório foi circulado. Eu pedia-lhes que, Sr. Deputado Cristóvão Crespo...
Sr. Presidente, era talvez para adiarmos, passarmos à frente...
Depois... Adiarmos ou...
Não, à frente na...
Passarmos à frente?
Sim.
Então, Sr. Deputado Paulo Sá, talvez...
Sr. Presidente... Esta redação final chegou-nos ontem por volta das 17 horas. Só tem, contrariamente ao que é habitual, só tem um decreto, penso que será esse calhamaço que o Sr. Presidente tem aí em cima. Não tem, como é habitual, a tal informação que diz onde se lê, deve ler-se, que facilita imenso o trabalho. Portanto, com apenas o decreto, temos basicamente que pegar no decreto, pegar na PPL, e verificar o que é que estava escrito antes e o que é que passou a estar escrito agora. Portanto, é um trabalho mais exigente do que é habitual e tem um volume considerável. Portanto, nós, Grupo Parlamentar do PCP, não conseguimos ver isso e temos sérios problemas em dar o acordo a algo que não vimos. E, portanto, tendo em conta o volume disso, e sem qualquer intenção de atrasar este processo, não há qualquer intenção, mas precisamos de mais tempo para fazer essa análise e, portanto, o que eu sugeria é que isto pudesse ser adiado para a próxima semana. Se houver algum problema, alguma necessidade urgente de ter isso pronto antes, o decreto para enviar ao Presidente para promulgação, então proporia sexta-feira, mas penso que era mais seguro pensarmos na quarta-feira da próxima semana, tendo em conta o volume de trabalho e a necessidade de verificar se as sugestões da DAPLEN que foram inseridas no decreto e que são assinaladas a amarelo são aceites ou não por esta comissão. Portanto, é a minha proposta inicial e, repito, sem qualquer intuito aqui de atrasar o processo, não há qualquer interesse nisso, mas efetivamente não conseguimos, apesar de toda a boa vontade, analisar isso tudo que o Sr. Presidente tem aí em cima da mesa, e, portanto, a nossa sugestão é que se pudesse discutir na quarta-feira. Se isso não pudesse ser por algum motivo plausível, então fazer uma reunião na quarta-feira, logo depois do plenário, depois do almoço, para despachar isso.
Bom, está em discussão. Como sabemos, isto é matéria que exige... melhor, a aprovação da redação final exige a não oposição de todas as bancadas. A DAPLEN transmitiu-me aqui, não esta semana, na outra, em que eu questionei, quando verifiquei que, enfim, que não tinha sido cumprido o prazo habitual, não é? Perguntei informalmente o que é que se passava com a redação final deste diploma, e aquilo que me foi dito é que o diploma é particularmente complexo em termos de redação final. A expressão usada, e posso dizê-la aqui porque também foi... Estávamos num quadro informal, eu não escrevi sobre isso, não é? Foi que se revelou mais complexo que o Orçamento de Estado. Foi, enfim, não sei se é exatamente assim, se é uma força de expressão, mas em termos de dificuldade de redação final, foi a imagem que me foi transmitida. Portanto, está à nossa disposição. Se puder, enfim, atrasado já está. Se pudermos esperar para a próxima semana, ficaremos todos mais confortáveis. Se a maioria entender que, enfim, que é absolutamente indispensável, teremos aí uma reunião na próxima sexta-feira. Mas estou disponível para qualquer das soluções, como é natural. Diga. Não, já está votado. Isto é redação final. Não tem.
Sr. Presidente, o processo, e nós compreendemos as razões invocadas pelo PCP, portanto, e a dimensão da tarefa, digamos assim, mas eu penso que é aqui que, de facto, existe alguma urgência em que, de facto, possamos avançar com a redação final. Portanto, e aqui um pouco no espírito desta, digamos assim, de aproximar esta posição, portanto, não prolongar para a próxima semana a aprovação da redação final, portanto, tentarmos que, de facto, acolher a proposta do Sr. Deputado Paulo Sá, portanto, se ficar esta situação e com uma análise já mais cuidada, penso que poderá ser relativamente rápido na sexta-feira depois esta análise.
Eu preferia que fosse a seguir ao plenário, por razões pessoais, enfim. De manhã não é possível. Quer dizer, é possível, é, mas não tenho nenhuma. Sexta-feira é debate quinzenal. É um debate relativamente, como sabemos, é um dia que acaba relativamente cedo. Acho que a seguir ao plenário. E as votações também não serão muito complexas, porque hoje só houve uma matéria de votação. Amanhã. A seguir ao plenário, estamos de acordo? Então. Com certeza, Sr. Deputado.
Então ficará para depois do plenário na sexta-feira.
A seguir ao plenário, sexta-feira.
Nós iremos tentar ver isso, nós, grupo parlamentar do PCP, com todo o cuidado, mas, no entanto, tendo em conta a complexidade do diploma e do decreto que estamos em discussão, parece-me que competirá à maioria fazer uma triagem mais cuidada para não deixar escapar problemas, que depois tenhamos daqui a duas ou três semanas fazer declarações de retificação. Nós faremos aquilo que fazemos habitualmente, tentando detectar algum problema, mas competirá à maioria fazer o trabalho de fundo de verificação linha a linha do que é que está, para não termos que ir às retificações. Portanto, é uma responsabilidade, entendo, da maioria, até porque aquilo foi aprovado pela maioria. E, portanto, nesse sentido, cá estaremos depois, na hora marcada, na sexta-feira, para discutir essa questão.
Bom, cá teremos. Sexta-feira, está aqui, portanto, sexta-feira, peço todas as bancadas. Eu compreendo que é uma redação final complexa e que circulou apenas ontem. Eu agendei-a, como repararam, na semana passada não esteve na agenda, porque foi dito que não estaria pronto. Desta vez foi agendado sob reserva, circulou só ontem à tarde, pronto, enfim, não tenho. Faremos todos o melhor possível para sexta-feira, porque há aqui dificuldades, aliás, vamos ver a seguir. Nós temos um ponto que está aqui adiante, que é o ponto 11, em que temos aqui um procedimento que é um procedimento original e que eu, aliás, me sinto, se me permitem, bastante confortável por não haver jornalistas na sala quando chegarmos a esse ponto, que tem um pouco a ver com esta solidez dos processos de redação final, não é? Depois, quando lá chegarmos, eu explico qual é a questão levantada e porque é que entendi trazê-la à Comissão, que acho que não tenho mandato para, enquanto Presidente, decidi-la sozinho, não é? Sendo que anteriormente, muitas vezes, foi decidido sozinho porque ainda teria menos legitimidade do que eu. E eu já te explico porquê. Bem, o ponto seguinte é uma deliberação sobre uma declaração de retificação do Orçamento de Estado. Circulou, aliás, um mail pelos senhores coordenadores pedindo o levantamento de questões. A única questão que foi apontada foi esta, que foi apontada pelo Governo, através do Sr. Ministro da Presidência. Poderemos aprovar esta retificação? É esta aqui. É a única. Das bancadas não chegou nenhum pedido de retificação. O prazo de retificação, como sabem, é 60 dias, não é? E, portanto, o orçamento foi publicado a 31 de dezembro. Estamos de acordo em assumir esta como a única retificação a fazer ao Orçamento de Estado. Ponto seguinte, ponto 6, é um requerimento do Bloco de Esquerda para audição do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre a questão de fuga ao fisco do Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC. Deputado Pedro Filipe Soares, para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ele foi distribuído já há vários dias, por isso todos os deputados e deputadas terão conhecimento dele. Prende-se com uma matéria de enorme importância para o país, mas para todo o mundo, com a construção de sistemas fiscais altamente permissivos e de mecanismos de engenharia financeira que permitem exatamente usar e abusar desses sistemas fiscais e fugir ao pagamento de impostos. Tudo isto feito de forma deliberada e, por isso, com atuações conscientemente construídas para não pagar impostos e feito no coração da Europa, em que o exemplo do HSBC é o exemplo mais visível, infelizmente não será o único dos exemplos a ser indicado. E por isso, esta existência de um esquema gigante de evasão fiscal e de branqueamento de capitais, que foi denunciado por um trabalhador deste banco, que terá enviado uma lista ainda antes de 2009 ao governo francês. Lista essa que foi noticiada em 2010 pela autoridade tributária na altura, os serviços tributários das finanças, que teria sido requerida ao governo francês, que há declarações públicas da ministra das Finanças da altura de França, que diz que essa lista foi entregue a todos os governos que a solicitaram e, por isso, seria de esperar que fosse conhecimento do governo português e das instâncias do Estado desde 2010. No entanto, estamos em 2015 e não há nenhuma evidência de que a lista de quem fugiu ao fisco e tinha contas bancárias construídas para esse efeito foi investigada. Não há nenhuma evidência sequer de que tenha sido realizado de facto o pedido de acesso à lista e até temos curiosamente notícias mais recentes que dão conta de que agora sim a autoridade tributária vai pedir a lista ao HSBC ou ao governo francês. É, no mínimo, um processo que merece explicações. Eu não vou adjetivar sobre ele, não que não tenha bastantes adjetivos a colocar-lhe, mas eu creio que esta matéria que terá lesado, segundo a informação pública, terá lesado o Estado português e terá representado um conjunto de depósitos no valor próximo de 1.000 milhões de euros, merece que o Governo esteja presente para dar as clarificações. 969 milhões de euros. E merece que o Governo venha dar explicações a esta Comissão e por isso nós propomos que venha cá o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, ele que esteve, que é o representante mais direto do Governo nesta matéria. É verdade que o PCP, depois do nosso requerimento, decidiu também fazer um pedido de presença de membros do Governo, tendo pedido a vinda da Ministra das Finanças atual e do Ministro das Finanças do Governo anterior. Da nossa parte, votaremos a favor quer da nossa iniciativa, como é óbvio, quer da iniciativa do PCP, que posteriormente foi apresentada.
Obrigado, Sr. Deputado. Aliás, fazendo uso da referência final que fez ao requerimento do PCP, o requerimento do PCP propõe audições diferentes da atual Ministra das Finanças e do anterior Ministra das Finanças, mas o tema é o mesmo, não é? Se estiverem de acordo, poderíamos talvez passar ao PCP para apresentar o requerimento e fazermos a discussão em conjunto. Não tem sentido uma discussão caso a caso. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou repetir aquilo que já foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e que é comum ao nosso requerimento, apenas acrescentar algumas matérias que, não, que, no nosso entender, são importantes para a contextualização deste requerimento e do nosso pedido da vinda de dois ministros do atual e do anterior Governo. É que acontece que em 2005, 2010 e 2012 decorreram regimes extraordinários de regulação tributária que permitiram aos contribuintes regularizar a respectiva situação patrimonial colocada no estrangeiro. Nós solicitamos, nós, o grupo parlamentar do PCP, solicitou por diversas vezes ao Governo informação sobre estes processos de regularização extraordinária de dívida e as informações que fomos recebendo e que são públicas são manifestamente insuficientes e ficam aquém daquilo que foi os requerimentos e as perguntas apresentados pelo PCP. Em particular, desconhece-se, e agora ligando a este caso do SwissLeaks, se estes clientes desta filial suíça do Banco Britânico terão beneficiado destes regimes de regularização fiscal para repatriarem o dinheiro que tinha sido, digamos, branqueado, objeto de fraude e fuga aos impostos através deste Banco Britânico. Ora, também Há referência, já foi referida aqui pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, relativamente à famosa lista Lagarde, também a questão da megafraude do Liechtenstein, que também há uns anos, e na altura colocamos ao Ministro de Estado das Finanças, Teixeira dos Santos, duas perguntas sobre esta questão, no caso concreto do Liechtenstein, e perguntas que não foram até o momento respondidas. Portanto, há aqui duas questões. Por um lado, é a atuação deste banco, desta filial suíça, na Suíça, de um banco britânico, que terá levado ao branqueamento e à fuga de branqueamento de capitais e fuga aos impostos, envolvendo cidadãos portugueses, e, portanto, entendemos que era necessário que o Governo, o atual Governo, viesse cá para nos falar das diligências que foram efetuadas ou que irão ser efetuadas no sentido de obter informação sobre estes clientes ou estes cidadãos portugueses ou ligados a Portugal que terão participado nestes esquemas bancários de fuga, evasão fiscal e branqueamento de capitais, mas também interessava ter o anterior Ministro Teixeira dos Santos, o Governo, porque foi na altura desse Governo que também foram feitos estes perdões, estes perdões fiscais, chamemos assim, os regimes extraordinários de regulação tributária, de forma a termos uma visão mais abrangente do processo. Ou seja, é um processo que decorreu durante o período de dois governos, o atual e o anterior, e gostaríamos de recolher uma informação o mais detalhada possível, quer do governante na altura, quer dos atuais governantes, sobre não só o processo conhecido por Swiss Leaks, mas também se houve depois que diligências foram feitas no sentido de garantir que, ou saber apurar, se estes cidadãos envolvidos nesta fraude depois terão utilizado os perdões fiscais para repatriar o dinheiro para Portugal. E queríamos ver isto de uma forma mais abrangente, não só o caso concreto deste banco, mas também aquela questão relacionada com a lista Lagarde e também com a megafraude do Liechtenstein. Pronto, propomos a dedição da Ministra das Finanças, responsável máxima deste Ministério neste Governo na área das Finanças, e o anterior Ministro Teixeira dos Santos, e desta forma cobrimos todo o período temporal que é abrangido por estes esquemas, por estas fraudes, por estes casos. Disse a Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, em relação aos dois requerimentos, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do PSD e da maioria, não tenho quaisquer objeções ao esclarecimento destas situações que têm sido noticiadas, até porque os factos que são identificados ocorreram antes do atual Governo iniciar funções, portanto, mas não temos nada que objetar ao esclarecimento destas situações. Portanto, particularmente em relação ao requerimento do Bloco de Esquerda, portanto, penso que o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais é quem tem estado, digamos assim, com essa competência delegada em relação a este assunto, portanto, mas aqui em relação àquilo que é o requerimento do PCP, portanto, a nossa objeção, digamos assim, é na forma, portanto, de colocar a questão da Senhora Ministra das Finanças, portanto, da nossa parte. Pensamos que, e o nosso acordo, digamos assim, a esta situação e ao conjunto dos dois requerimentos, é de facto é que seja o Governo que faça representar pelo Ministério das Finanças para esclarecer esta situação. Portanto, aqui neste caso pensamos que inclusivamente o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais é que pode fazer estes esclarecimentos. Em relação à questão do requerimento ainda do PCP, em relação ao Ministro Teixeira dos Santos, portanto, por aí nós não colocamos nenhuma questão, portanto, se o Partido Socialista entender que poderá ser um outro membro do Governo da altura, portanto, que reportam os factos, portanto, aí da nossa parte haverá abertura para essa situação. Portanto, concluindo, portanto, nós não temos qualquer objeção, pondo esta condicionante em relação àquilo que é o objetivo que o PCP pretende da presença explícita da Ministra das Finanças. Portanto, pensamos que se for transformada em relação a um responsável do Ministério das Finanças, para nós colhe acolhimento. Obrigado.
Senhora Deputada Cília Meireles.
Ó, Sr. Presidente, também no mesmo sentido, o CDS não se opõe de maneira nenhuma à total transparência em relação a esta matéria, que aliás começou bem antes deste Governo entrar em funções. E desse ponto de vista, aprovaremos aquilo que é o que são os requerimentos, penso eu, aquilo que são os espíritos dos requerimentos, com a seguinte nuance. Nós temos entendido, não só nestes requerimentos, como também em vários outros, que deve ser o Governo a decidir porque membros do Governo se faz representar aqui. Portanto, se no caso o membro do Governo que o Bloco de Esquerda escolheu é o da tutela, no caso do PCP, se houver disponibilidade da parte do PCP para uma alteração para ouvir o Governo ou ouvir o membro do Governo que tutela esta área, nós também teremos essa disponibilidade e essa abertura para votar a favor.
Nós chamamos o Sr. Deputado Ivo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, no fundo também os argumentos já aqui foram explícitos e os requerimentos devidamente apresentados. Sobre estes pontos, dada a ordem cronológica e dada a importância, a indicação e também seguindo o que aqui foi dito, será, portanto, a favor relativamente ao ponto 6 e da abstenção relativamente ao ponto 7.
Bom, senhores deputados, nós precisamos aqui de eu vou devolver a palavra designadamente aos autores dos requerimentos, como é natural. Mas há aqui uma questão que tem de ser aqui clarificada para ajudar a mesa, não é? Porque já percebi que há um acordo com o espírito, relativamente ao espírito, mas a mesa depois tem de o interpretar e concretizar da melhor forma possível. Eu já percebi aqui que relativamente a um dos casos, bom, a indicação membro do Governo normalmente traduz-se nestes casos pragmaticamente quando, normalmente pela vinda do Secretário de Estado, com tutela, enfim, não sei se eu acho que era preferível nós, bem, enfim, naturalmente, se a senhora ministra quiser estar, nunca seria impedida de o fazer, não é isso? Mas convém clarificar o sentido de também relativamente à audição do responsável não do anterior ministro, que o anterior foi o professor Vítor Gaspar, mas um ministro no governo anterior, a questão aqui também, eu gostava que me dissessem, porque aquilo que eu percebi do deputado Cristóvão Crespo, eu acho que nestes casos aquilo que tem havido é uma tradição de uma certa paridade de estatuto, a não ser, eu volto a colocar a questão, se contactado o professor Teixeira de Santos, ele nos diga, quer mesmo ir eu, não é? Pronto. Mas, deputada Cília Meireles, talvez eu gostava de clarificar o entendimento da maioria.
Só para clarificar que eu acho que esta questão depende do PCP e daquilo que o PCP pode não aceitar, por isso simplesmente alterar nada no seu requerimento. Pela minha parte, parece-me que ouviste um membro do Governo atual, faz sentido ouvir um membro equivalente do governo anterior e, portanto, utilizar a mesma lógica, mas não sendo o CDS autor do requerimento, obviamente não pode estar a decidir.
Compreendo.
O PCP
tem inteira razão e por isso eu quis dizer isto antes de devolver a palavra ao autor do requerimento. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, temos por prática nos requerimentos requerer a presença dos responsáveis máximos da área, neste caso os ministros. Se isso constituir um obstáculo de fundo, e constitui, pelo que foi dito pelos seus deputados do PSD e do CDS, então nós substituiremos ministro ou ministra de Estado e das Finanças por Ministério das Finanças e, obviamente, que, querendo ouvir os responsáveis durante este período temporal todo, essa mudança é extensível também à proposta do anterior Governo. E, portanto, substituiríamos as expressões de Ministro de Estado e das Finanças por Ministério das Finanças, nos dois casos, colocando-se a questão aos ministros, se eles até estiverem interessados em vir, muito bem, se não tiverem, terá que se apurar quem é o responsável, a nível de Secretário de Estado, que tutelou estas matérias para se vir fazer representar os governos da altura. Portanto, não temos nenhuma objeção em fazer essa alteração.
Senhor deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu registro das opiniões que estão em cima da mesa que o requerimento do Bloco de Esquerda foi aprovado, registro com satisfação, por unanimidade, exatamente. Registro também que, tendo sido aprovado o requerimento do Bloco de Esquerda, no que toca à vinda do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o do PCP fica obviamente prejudicado. E nós votaremos a favor da audição também do Secretário de Estado, equivalente do Governo anterior.
Bom, então podemos entender o seguinte, que está aprovado o requerimento do Bloco de Esquerda, portanto serão feitas diligências para a audição do seu Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, exceto se a Sra. Ministra das Finanças fizer, a questão pode ser transmitida assim ao Governo, exceto se a Sra. Ministra das Finanças fizer questão em estar.
Sr. Presidente, tendo aprovado o requerimento do Bloco de Esquerda,
parece que está prejudicado o outro.
Que está prejudicado,
muito
não
bem,
é? Portanto, é
bem.
O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Muito bem. E no contacto com o professor Teixeira de Santos, eu pedia-lhes que manifestassem, porque, enfim, o contacto tem de ser feito exatamente nestes termos. Dizer que o requerimento fala na audição do professor Teixeira de Santos, mas que a Comissão compreenderá que ele considere que, já nem sei bem qual, porque teve tanto quanto me recordo, três secretários de Estado dos Assuntos Fiscais ao longo dos 6 anos em que exerceu funções, se entender que é um dos senhores secretários de Estado que está melhor qualificado para responder a esta questão, será um dos senhores secretários de Estado, eu estou aqui a tentar de memória, rigorosamente em cima do acontecimento, julgo que foi primeiro o Dr. Amaral Tomás, depois o Dr. Carlos Lobo e no segundo governo o Dr. Sérgio Vasques, os três secretários de Estado dos Assuntos Fiscais. Julgo que não estou aqui a cometer nenhum, quanto aos dois primeiros, não há mais nenhum, são estes. Os dois primeiros, não tenho dúvida, dado que foi o governo que integrei também e, portanto, recordo-me bem quem eram os meus interlocutores nessa área e julgo que no segundo, no governo que não integrei, foi o professor Sérgio Vasques que ocupou durante todo o tempo a função. Portanto, transmitir nesses termos, Sr. Deputado Paulo Sá.
Há uma questão. Como isto abrange um período temporal alargado, penso que seria de interesse fazer uma única audição de uma pessoa que pudesse abarcar todo esse período. Se for buscar um secretário de Estado que teve 2 anos e depois só não sabe o que se passou.
Eu vou colocar a questão com toda a franqueza. Se o professor Teixeira de Santos preferir vir ele, bom, é um direito... Coloquemos a questão. Agora, a questão não pode ser posta, porque ao Governo é fácil, não é? Agora, há alguém que neste momento não exerce nenhuma função pública, em bom rigor a questão tem de ser colocada em termos algo distintos, não é? Como sabemos. Muito bem. Então, julgo que está percebido o sentido da deliberação da Comissão. Há aqui alguma indicação cronológica, que seja primeiro ouvido o responsável de um governo anterior e só depois o do atual, ou podemos fazer já diligências, ou é indiferente? Se é indiferente, é com o atual, o contacto pode ser feito já, quer dizer, daqui no final de... tudo ao mesmo tempo, pode ser no mesmo... Não, senhores deputados, a questão, como sabem, não é irrelevante, não é? Portanto, eu aqui farei aquilo que a Comissão... Se a Comissão entender que é irrelevante... É a ordem cronológica. Se entender que a ordem cronológica não é relevante, se o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ou a Sra. Ministra das Finanças estiverem disponíveis para a semana, será para a semana. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu creio que o sentimento geral, que eu vou tentar colocá-lo da seguinte forma e que será acompanhado por todos, que é, preferencialmente, a ordem cronológica é o que faz sentido. Mas caso isso implique uma decalagem tal até às audições, então, se o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, até porque está permanentemente disponível, entre aspas, então assim seja, mas eu creio que a primazia, a ordem cronológica é o que faz sentido neste contexto.
Muito bem, serão feitos contactos tentando dar cumprimento a esta orientação. Passemos ao ponto seguinte, um relatório sobre a petição 453-12, melhor, sobre uma parte...
Ainda, desculpe, só o seu ponto anterior, foi aprovado o do PCP também por unanimidade?
Foram aprovados os dois requerimentos por unanimidade, não é?
Pronto,
com este sentido, não é? Com várias adaptações de sentido, mas... petição 453-12... em defesa dos serviços públicos em Sines. Em bom rigor, é sobre um terço da petição, sobre a parte relativa ao serviço de finanças, dado que o Tribunal e o Centro de Saúde não foram dirigidos a esta comissão. Senhora Deputada Conceição Bessa Rolão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, senhoras e senhores deputados. A presente petição foi subscrita pela Comissão de Utentes de Serviços Públicos de Sines, sendo uma petição exercida coletivamente. Deu entrada na Assembleia da República na primeira comissão, sendo que esta remeteu à COFAP na parte que lhe diz diretamente respeito, onde se inscreve a luta pela defesa dos serviços de finanças. Os peticionários pretendem fazer travar o processo do encerramento, no caso em apreço, da repartição de finanças públicas. Em termos de enquadramento, não estão verificadas quaisquer causas que possam originar o indeferimento desta petição e também não existem petições pendentes. Da análise em sentido estrito, a matéria aduzida pelos peticionários coloca o acento tónico nas consequências para as populações de uma decisão desta natureza. Referem especialmente a necessidade da população de se deslocar dezenas de quilómetros para poder ser atendida presencialmente por um serviço de finanças com custos acrescidos que daí advirão. Consideram também que a decisão de encerramento de serviços de finanças associados a outros encerramentos de serviços públicos pode pôr em causa o acesso dos cidadãos a cuidado e a serviços públicos de proximidade em violação da Constituição. Referem ainda que, a acontecerem estes encerramentos, tal determinará um esvaziamento dos serviços e valências de concelho a prazo, podendo mesmo afetar o desenvolvimento da região. Relativamente às diligências efetuadas pela Comissão, foram ouvidos os peticionários em sede da primeira Comissão e foram também colocadas algumas questões ao Governo no âmbito da repartição, do encerramento da repartição de finanças, que até ao momento não foram respondidas e que se anexam, se juntarão, desde que sejam recebidas. Relativamente, justificar apenas que não se esperou ainda pela resposta do Governo, apesar dela não ter sido colocada há muito tempo, as questões colocadas ao Governo, porque pela insistência da primeira Comissão relativamente ao envio do parecer e, portanto, apressamos a elaboração do presente relatório. Não emitirei a minha opinião e nestes termos, considera-se que este relatório deverá ser remetido à Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, competente em razão da matéria, mais bem como solicitar o anexar deste parecer ao seu relatório. E ainda após aprovação, sobre a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, deverá o mesmo ser remetido à Senhora Ministra das Finanças e aos peticionários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro pedidos de palavra. Bom, acho que podemos aprovar, está aprovado, consenso por unanimidade, saúde a Sra. Deputada Relatora. Nós, de facto, costumamos dar mais algum tempo ao Governo para responder, mas aqui a primeira Comissão está insistindo, não é? Portanto, como a Comissão principal é a primeira Comissão, nós somos aqui Comissão Conexa, acho que devemos dar aqui por encerradas as diligências deste momento. Ponto seguinte, Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, mas em relação às questões dos serviços de finanças, já foi, portanto, concretamente em relação às questões ligadas ao encerramento dos serviços de finanças, porque já existem muitas petições da mesma natureza, portanto, e o Governo respondeu, aliás, foi utilizada essa resposta do Governo em sucessivos pareceres, exatamente por causa, uma vez que já existia uma resposta, digamos assim, a uma questão que foi colocada na altura só pela nossa Comissão, portanto, em relação a essa questão dos serviços de finanças.
Senhora Deputada Conceição Ruão.
As questões foram colocadas, Sr. Presidente, muito obrigada, só para dizer que as questões foram colocadas especificamente, eu posso informar a Câmara, portanto, os senhores deputados, relativamente ao teor das questões colocadas, eram exatamente no sentido de saber quantos cidadãos utilizam a plataforma informática para tratarem as suas questões com o fisco, quantas pessoas, portanto, de algum modo, objetivamente, as utilizam e se outra solução poderá comportar e, portanto, satisfazer as necessidades sem custos acrescidos que ponham em causa o acesso dos cidadãos aos serviços.
Bom, Srs. Deputados, eu acho que nós temos de ser objetivos. A Sra. Deputada Relatora colocou questões específicas sobre esta... Eu não, sem pôr em causa a inteira correção da referência que está a fazer a propósito de outras petições, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, mas foram colocadas aqui questões específicas sobre a questão de Sines, bom, e não foi dada resposta até o momento. É isso que o texto diz e o objetivo. Se, entretanto, chegar a resposta do Governo e ainda for em tempo útil, será remetida à primeira Comissão, que, dado que o relatório final não é o nosso, neste caso será o da primeira Comissão. Bem, o ponto seguinte é uma proposta de não distribuição de iniciativas europeias. Normalmente também não há protesto quando a proposta é de não distribuição adicional de iniciativas europeias. Ponto décimo, está aqui na agenda e foi distribuída uma lista dos pedidos de parecer dos, enfim, feitos nos últimos anos, até num período aqui relativamente longo. Aquilo que nós notamos aqui relativamente a esta legislatura é que estão em falta dos pedidos do ano passado, um dos dois pedidos feitos ao Tribunal de Contas e os dois pedidos feitos ao Governo. Enfim, admito que a questão não seja resolvida aqui hoje. Está aqui sinalizado aquilo que pedia nos termos habituais. A nossa praxe tem sido que há um pedido, vá lá, relativamente ao Governo e ao Tribunal de Contas, originário da área da maioria, e um pedido também a cada um dos lados, originário dos partidos da oposição, é que comecem a chegar, ou então que se faça, se existir um pleno consenso, tanto melhor, não é? Mas que comecem a refletir sobre as propostas a apresentar. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, pedi a palavra não para fazer qualquer proposta, teremos tempo para isso, mas apenas para fazer uma pequena correção ao documento que foi distribuído. Em 2013, um dos pareceres que está assinalado, uma das auditorias que está solicitada ao Tribunal de Contas, está assinalada à verde, que é a auditoria à Autoridade Tributária de Aneira no âmbito da atribuição de benefícios fiscais ao abrigo do Estatuto de Benefícios Fiscais desde 2011, está assinalada como estando, digamos, já recebida na COFAP. Na realidade, o relatório da auditoria 19/2014, que aí se encontra indicado, é apenas um relatório parcelar, que incide apenas num dos anos, estando o Tribunal de Contas a trabalhar na auditoria mais abrangente, que foi aquela que foi solicitada para a Assembleia da República, e aliás, e disso nos foi dado nota pelo seu juiz conselheiro, quando foi à altura da audição da Contas Gerais do Estado para 2013, que até assumiu o compromisso de tentar fazer chegar ainda nesta legislatura, até junho, julho, o relatório da auditoria completo. E, portanto, o que eu sugeria é que, portanto, nessa listagem, essa cor verde desaparecesse e, se fosse necessário, fazer as diligências mais tarde, junto do Tribunal de Contas, para obter estas auditorias, visto que esta, efetivamente, não está concluída. E era só este reparo.
Muito obrigado. Isso será clarificado. Nós pedimos informalmente, aliás, recentemente, quer ao Governo, quer ao Tribunal de Contas, a informação sobre o ponto de situação daquelas que não estão ainda realizadas. Queria também dizer, a bem também da plena informação dos colegas, que não há aqui, relativamente aos pedidos do ano passado, nenhuma violação de lei neste momento, dado que a lei de enquadramento orçamental, nesta matéria, no número 5 do artigo 62, nos diz que estas auditorias devem ser enviadas à Assembleia da República no prazo de um ano, o que ainda não se verificou, prorrogável até 18 meses por razões devidamente justificadas. Portanto, só também é verdade que não chegaram, mas é também verdade que ainda não há nenhum incumprimento, nenhuma violação de prazo legal, nem da parte do Tribunal, neste caso, relativamente aos pedidos de 2014, nem da parte do Governo, nem da parte do Tribunal de Contas. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, permite-me só uma pergunta até na sequência do que estava a dizer, porque nós mesmo assim temos pedidos sem resposta ao Tribunal de Contas, 2011 e 2012. Há alguma informação sobre a matéria ou pura e simplesmente...
Foi isso que eu pedi recentemente, tanto mal tenho uma resposta, será naturalmente divulgado aos senhores deputados. Bom, passamos ao ponto 11. O ponto 11 é o tal que tem algo a ver com a questão da redação final, que nós vimos há pouco. Tem a ver com uma outra iniciativa também aqui em matéria de transposição de diretivas na área financeira, que todo o processo legislativo parlamentar se concluiu, teve votação final global, redação final e A imprensa nacional Casa da Moeda suscita aqui um conjunto de questões formais que entende afetarem a publicação. É nessa fase em que estamos. Portanto, o diploma está promulgado pelo Sr. Presidente da República e está a aguardar publicação. Estas questões, dizia eu, disse há pouco que eu não tenho legitimidade para sozinho, julgo eu, pronunciar-me sobre estes temas, mas considero positiva a imprensa nacional ter-se dirigido ao Parlamento, dado que, historicamente, a imprensa nacional resolvia estas questões com um mandato que obviamente não tinha, não é? Eu acho que as questões são relevantes e é sobre isso que pedi aos colegas que se pronunciassem concretamente sobre estas questões e sobre a forma de darmos resposta à imprensa nacional. Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte estamos disponíveis para acatar as sugestões da Imprensa Nacional da Casa de Moeda em todo o seu conteúdo, com exceção do artigo 7º, do número 7 do artigo 35. Tudo o resto entendemos que corrigem e melhoram o processo legislativo.
Senhores deputados, há mais observações? Eu acho que isto é uma coisa muito atípica. Eu acho que o procedimento que devemos ter é como se estivéssemos aqui numa redação final a título excepcional. Isto é, só com pleno acordo e mais. Eu acho que a questão chegou-nos através da DAPLEN, que foi contactada pela Imprensa Nacional. Eu acho que a resposta deve chegar formalmente, transmitida pela mesa à Senhora Presidente, dando nota do quadro, e deve ser dado conhecimento também informalmente ao Governo e ao Senhor Presidente da República, dado que estamos a falar de um diploma promulgado. Portanto, estamos num processo, do ponto de vista informal, isto era resolvido como sabíamos, ou como imaginámos, se calhar não sabíamos, porque só se sabia em casos em que a questão vinha a levantar problemas. E, portanto, eu considero positivo a imprensa nacional ter colocado a questão à Assembleia da República. Agora, formalmente, eu tenho alguma dificuldade, eu acho que o nosso acordo deve ser só mexer naquilo em que existe acordo de todas as bancadas e seguir aqui um procedimento formal, através da senhora, dando nota à senhora Presidente, para que a senhora Presidente dê, porque o diploma neste momento é um diploma, já não é do Governo, porque foi aprovado pela Assembleia, ainda que seja uma iniciativa do Governo, mas também é um diploma promulgado no texto em que estava pelo Sr. Presidente da República. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu creio que colocou as questões nos termos corretos, que é, nós sabemos como isto noutros tempos teria sido resolvido, nós não conhecíamos, mas sabíamos. O problema é que agora que sabemos, cria-nos uma dificuldade sobre como é que resolvemos. E essa que é a dificuldade real. Eu não tenho nada contra as questões que foram colocadas. Devo dizer que, da nossa parte, mesmo aquela situação encontrada pelo PSD não nos teria merecido nenhum problema, mas admito que seja relevante e, por isso, tenha colocado essa objeção tenha sido colocada. O nosso problema prende-se com a propriedade do diploma nesta fase. E a verdade é que a Assembleia não pode fazer nenhuma alteração, ou não deveria pelo menos fazer nenhuma alteração, sem o conhecimento e a aceitação do Sr. Presidente da República. E esta matéria que eu acho que é fundamental e está de acordo com o que o Sr. Presidente estava a dizer. Havendo esse acordo, poderíamos estar de facto numa lógica parecida com a redação final da mesma forma como nós já estivemos aqui há pouco a discutir, ficou adiada para sexta-feira. Mas esse acordo é importante, porque a Assembleia não pode tomar nenhuma decisão contra aquela que foi a promulgação de um determinado texto pelo Sr. Presidente da República, sem o conhecimento e a aceitação dele. Porque, de outra forma, então, o imbróglio que rebenta-nos na mão aqui com uma força enorme. E aí mais valia então fazermos uma alteração legislativa logo a seguir do que estarmos aqui a correr também com esta matéria nestes termos. E por isso, os alertas que o Sr. Presidente colocou de dar conhecimento à Presidente da Assembleia da República e haver também uma informação eventualmente através dela ao Sr. ao Sr. Presidente da República, para nós é a forma essencial. Quanto ao resto, só se deve proceder algum efeito se houver o acordo de todas as bancadas, de outra forma não se deve proceder.
Bom, em bom rigor, outra forma como estas questões são resolvidas, e aí admito correndo, respeitando as disposições legais, é publicar e depois recorrer ao mecanismo da retificação, cujo prazo, aliás, só consta, é uma alternativa. Se a Sra. Presidente, se estiverem de acordo, eu colocaria estas questões à Sra. Presidente. Temos acordo, exceto quanto a esta questão, quanto ao texto, e eu diria nota à Sra. Presidente. Isto é, aquilo que eu não farei é comunicar a nossa concordância à DAPLEN, que informalmente a diz à imprensa nacional. Isso é que me parece uma via inadequada. Muito bem, Sr. Deputado Paulo Sá, ainda sobre esta questão.
Obviamente que concordo com o que o Sr. Presidente acabou de sugerir, tinha sido aqui corroborado pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, mas eu acho que estas questões deviam fazer refletir a maioria. Não é a primeira vez que temos situações dessas, diplomas que saem com erros, às vezes simples gralhas, concordância de género, uma discordância de género, e ainda há pouco a maioria teve relutância de adiar por uma semana um calhamaço, um decreto com 800 e tal páginas, e quero fazer na sexta-feira, iremos fazer na sexta-feira, como já foi decidido, mas estas questões estão sempre a surgir, recorrentemente. Já não é a primeira vez que a Imprensa Nacional Casa da Moeda nos pede para retificar coisas lá, já tem havido declarações de retificação sobre outros diplomas, correções que são feitas já em sede de redação final sobre artigos que nem sequer foram discutidos, objeto de discussão, portanto está-se a tornar um problema recorrente e que eu penso que é claro que decorre dos ritmos impostos que não permitem, digamos, uma análise ponderada, uma reflexão ponderada sobre esta, o processo legislativo e sobre estas matérias. Portanto, isto devia fazer refletir a maioria, para evitarmos no futuro estas situações, que não são nada prestigiantes para a Assembleia da República, mas obviamente que, tanto perante este caso concreto, não objetamos às soluções que o Sr. Presidente propôs.
Muito bem, então está registado o consenso, nestes termos será enviado à Sra. Presidente com estas chamadas de atenção. Sr. Deputado Carlos Silva.
Só dar nota de que relativamente àquele artigo 35, número 7, são coisas diferentes, ou seja, a Casa da Moeda aqui não tem razão.
Portanto, muito bem, não há acordo e, portanto, diremos que quanto a esse ponto, quanto a essa sugestão da Casa da Moeda, não há acordo.
Okay.
É uma questão diferente, não é? Seria necessário o acordo de todos para aqui se fazer algo. Vamos passar o ponto seguinte. Eu agendei, senhores deputados, são sempre soberanos, mas aqui eu diria, portanto, isto não estava na ordem de trabalhos de hoje, foi um requerimento do Bloco de Esquerda que circulou esta manhã. Como nós temos uma reunião de continuação, isto podia estar aqui em outros assuntos, não é? Foi só colocado aqui para chamar a atenção. Pode ir, mas Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, se pretende apresentar agora, assim o faremos, se não vai para uma reunião seguinte.
Sr. Presidente, eu creio que a primeira pergunta é se a maioria estaria disposta a votar e a fazer o debate
a discutir hoje. Agora? Hoje não? Então passamos para quando? Para sexta ou para a próxima quarta-feira? Próxima quarta-feira? Muito bem, está resolvido. Agendado para a próxima quarta-feira. Eu não tenho qualquer outro assunto. Tem, Sr. Deputado Paulo Sá?
Tenho um assunto, Sr. Presidente. Como se recorda, tivemos recentemente uma audição do Secretário de Estado do Orçamento. E relativamente às questões que lhe foram colocadas pelo PCP, o Sr. Secretário de Estado disse que não dispunha naquele momento de elementos para responder, que eram muito específicos, mas pontificou-se para enviar as respostas por escrito. Logo nesse dia, ou no dia seguinte, fiz chegar ao Sr. Presidente aquelas perguntas a que o Sr. Secretário de Estado do Orçamento não tinha conseguido responder, fila chegar por escrito. Sei que tanto que os serviços enviaram para o Governo como o pedido de resposta ao seu secretário de Estado, ou do Governo, ou do outro membro do Governo, que tenha os elementos para responder, e creio que até ao momento não terá chegado resposta ao seu secretário de Estado relativamente a estas questões. Já passaram duas semanas, um pouco mais de duas semanas, e portanto o que eu podia sugerir, Sr. Presidente, é que se pudesse fazer um novo contacto com o seu secretário de Estado do Orçamento, ou o membro do Governo que agora esteja a tratar deste assunto, solicitando com a máxima urgência nos façam chegar as respostas que o seu secretário de Estado do Orçamento se comprometeu a enviar por escrito e que ainda não chegaram.
Bem, assim será feito, a diligência. Muito obrigado. Estão encerrados os trabalhos.